Olá, boa tarde. Nas trabalhadoras dos Açores da COFACO vão avançar para uma greve às horas extraordinárias a partir de 2 de janeiro até 28 de abril do próximo ano, às segundas e sextas-feiras, anunciou hoje fonte sindical. Segundo um comunicado do Citasete Açores, para além da progressão das manipuladoras na carreira profissional, pretende-se assegurar a dignificação e valorização do trabalho, a conciliação da vida profissional com a pessoal e familiar, bem como o aumento do subsídio de alimentação e dos aumentos salariais justos. A COFACO possui atualmente uma unidade de transformação na Vila de Rabo de Peixe, na Ilha de São Miguel, tendo entretanto desmantelado a unidade que tinha na Ilha do Pico. Na categoria de manipuladora, a estrutura sindical sugeriu que essa fosse dividida em pelo menos 3 níveis para que as trabalhadoras beneficiem de distinção e aumentos salariais, uma vez que os únicos aumentos que estas têm são os decorrentes do aumento da retribuição mínima regional. De acordo com o sindicato, a administração da COFACO, detentora de marcas Bom Petisco, Tenório e Piteu, não aceita esta pretensão da dignificação profissional das trabalhadoras, pelo que não resta outra alternativa às funcionárias e ao cidadão que não seja avançar para a greve. O Conselho Económico e Social dos Açores, o CESA, reconheceu o aumento no cumprimento de metas do Plano de Recuperação e Resiliência no terceiro trimestre, mas alertou para a necessidade de se melhorar a comunicação e agilizar a recapitalização empresarial. O CESA realça que a economia açoriana está exposta nas atuais vicissitudes do aumento extraordinário dos custos de produção e à situação de instabilidade dos circuitos logísticos na Europa, em virtude do cenário de guerra na Ucrânia. O plenário do Conselho realizou ontem uma reunião extraordinária, no qual aprovou por unanimidade o relatório de monitorização da aplicação do PRR nos Açores, referente ao terceiro trimestre deste ano, elaborado pela sua comissão especializada. O organismo, liderado pelo economista Walter Furtado, elogia a melhoria na percentagem de metas cumpridas no plano no terceiro trimestre, por comparação ao trimestre anterior, que passou de 64% para 69%. O CESA também destaca que continuam a ser cumpridos todos os marcos e metas de Grupo A, cujo incumprimento implica penalizações, e elogia o desempenho muito positivo nas dimensões transição climática e transição digital. Nos aspectos a melhorar, o CESA avisa que pretende saber como se irá recuperar do atraso no cumprimento das metas no terceiro trimestre e dos projetos não cumpridos em 2021 e nos primeiros dois trimestres deste ano, dando o exemplo da criação do Hospital Digital. Também pretende melhorias na comunicação sobre os investimentos do PRR.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O deputado açoriano Nuno Barata, da Iniciativa Liberal, começou a apresentar hoje uma nova sessão de perguntas ao Governo, no plenário da Assembleia Legislativa, que arrancou esta manhã na cidade da Horta, desta vez sobre a Ilha de Santa Maria. O parlamentar liberal tem vindo a apresentar nas últimas sessões plenárias perguntas ao Executivo de Coligação a propósito dos problemas económicos e sociais de cada ilha, na sequência de visitas que tem vindo a realizar a cada uma delas. A agenda parlamentar desta semana inclui ainda duas propostas de eliminação ou adiamento da taxa turística regional, uma da autoria do deputado do Chega, José Pacheco, e outra do deputado independente Carlos Furtado, que discordam da entrada em vigor prevista para 1 de janeiro de 2023 de um imposto no valor de 1 euro por turista a aplicar a quem visitar o arquipélago a partir dessa data. O Parlamento também vai apreciar uma petição subscrita por 350 57 pessoas e entregue na Assembleia a solicitar também a eliminação desta taxa turística. A última sessão legislativa do ano de 2022 inclui ainda duas propostas de alteração à orgânica do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, uma da autoria do Chega e outra do PAN, no sentido de passar a integrar um representante da Associação Nacional de Bombeiros no seu Conselho Regional. Os deputados açorianos vão ainda analisar um projeto da Iniciativa Liberal, bem como uma petição subscrita por mais de 760 cidadãos sobre a intervenção que o Governo pretende realizar na Lagoa do Fogo, que tem gerado alguma contestação local. O funcionamento das cantinas e refeitórios escolares, o reforço de medidas de apoio às vítimas de violência doméstica, as políticas regionais de qualificação e emprego e a criação de uma rede de nómadas digitais são outros temas na agenda parlamentar desta semana.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A PSP deteve um homem de 32 anos na freguesia de São Roque, no concelho de Ponta Delgada, fortemente indiciado pela prática de crime, de roubo e de crimes de burla informática. De acordo com o Comando Regional dos Açores, da PSP, que efetuou a operação através da Esquadra de Investigação Criminal de Divisão Policial de Ponta Delgada, a denúncia foi efetuada por uma vítima que declarava ter sido agredida durante a madrugada de 3 de dezembro na freguesia de São José, por um suspeito que se teria apoderado da sua carteira, entre outros objetos pessoais. Foram imediatamente desenvolvidas diversas diligências por parte dos investigadores da PSP, as quais vieram a permitir a identificação do suspeito do crime, o qual já se encontrava referenciado pelas autoridades pela prática de outros ilícitos da mesma natureza, refere a PSP em comunicado. De acordo com a polícia, por haver o sério risco do arguido prosseguir a atividade criminosa, tal cenário veio a impulsionar a privação da sua liberdade na sequência da emissão e cumprimento de mandado de detenção emanado por parte da Autoridade de Polícia Criminal. A suspeita, com menor grau de envolvimento nos factos sob investigação, foi constituída arguída. O principal suspeito, após ter sido apresentado a um primeiro interrogatório judicial, aguardará o processo em prisão domiciliária. O secretário regional da Saúde reiterou esta segunda-feira em Angra do Heroísmo que a prevenção é a principal aposta no combate às dependências. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Falando na cerimónia de entrega de uma nova viatura à Unidade de Saúde da Ilha Terceira, destinada ao programa Percursos, que presta cuidados ao toxicodependente, Clélio Menezes reiterou que a prevenção é a principal aposta no combate às dependências.
Este equipamento garante confidencialidade, garante condições de dignidade, porque há pessoas que conseguem enfrentar esta situação de forma livre e autónoma, sem necessitar do apoio da comunidade organizada, e há outras pessoas que não. E é para estes que este tipo de equipamento serve, para que, de uma forma ambulatória, se possa chegar aos mais variados locais onde possa haver a necessidade de intervenção perante uma única pessoa que precise deste tipo de intervenção, com apoio psicossocial, envolvimento de aconselhamento psicológico, aconselhamento social, ao nível da enfermagem, ao nível médico, um conjunto transversal de intervenções que entendemos que são necessárias e esperamos que tenham o sucesso que todos desejam e para o qual todos que estão aqui trabalham, dando maior dignidade a este tratamento. A aposta prioritária do Governo Regional relativamente às dependências é a aposta da prevenção. Parece-nos que é a mais eficaz, é aquela que garante uma sociedade mais saudável, mais realizada e com menos impactos negativos na vida individual, familiar, social, laboral, que tem como consequência o consumo de substâncias psicoativas. Mas sabemos bem, realisticamente, que a prevenção não consegue ser tão eficaz que não tenhamos necessidade de intervir ao nível do tratamento e ao nível da redução de risco.
O secretário regional da Saúde sustentou também que a situação das dependências no arquipélago é preocupante e alertou para os números muito elevados de consumo de novas substâncias psicoativas, com um impacto muito grande na região, que Lélio Menezes considerou ainda essencial o envolvimento da sociedade na prevenção, mas também no fim da estigmatização e da exclusão social.
Os Açores têm tido, infelizmente, números muito elevados ao nível de consumo de substâncias psicoativas. As novas substâncias psicoativas têm um impacto muito grande na região autónoma dos Açores e é este caminho todo que é preciso levarmos por diante. E para isso precisamos de todos. Este é um problema da sociedade, como se fosse necessário ver isto de caras, todos sentimos e todos percebemos. O impacto imensamente negativo que têm os consumos de substâncias psicoativas e a região autónoma dos Açores, infelizmente, ainda está num nível preocupante. Por isso, precisamos do envolvimento de todos na prevenção, mas também na desestigmatização deste tipo de situação.
O programa Percursos presta apoio no tratamento, reinserção e minimização de riscos a toxicodependentes em regime de ambulatório, que abrange 125 utentes na Ilha Terceira, que contam agora com uma nova viatura que custou 38.500 euros e vai permitir prestar apoio com mais confidencialidade e dignidade. Em São Miguel são cerca de 500 os utentes abrangidos pelo programa Percursos e a ilha tem 4 viaturas deste género, uma das quais destinada exclusivamente a menores. Presente na cerimónia esteve também o diretor regional da Prevenção e Combate às Dependências, Pedro Fins, que revelou ainda que em São Miguel há jovens com 13, 14 e 15 anos em tratamento, considerando que na maior ilha açoriana o problema é bem pior que na Terceira.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Portos dos Açores confirmou que não há impedimentos na operação de navio na Ilha das Flores. Depois de feita uma sondagem inicial sobre o impacto e consequências do mar no porto daquela ilha, foi verificado que não existem obstáculos submersos à próxima operação de navio, desde que o estado do tempo permita. Em comunicado, adianta que os trabalhos de limpeza e reorganização dominial manter-se-ão nos próximos dias, assim como a monitorização à evolução das condições oceano-meteorológicas. Portos dos Açores diz ainda que continua empenhada na resolução das dificuldades e danos causados pela depressão Efraim, tendo sido definida como prioridade a reposição das condições de segurança e operação de navio na Ponte Cais. Isto quando ontem os presidentes de Câmara da Ilha das Flores manifestaram preocupação com os impactos provocados pelo mau tempo no único porto comercial da ilha, alertando que a infraestrutura já estava frágil desde a passagem do furacão Lourenço. A forte agitação marítima que se registrou nos Açores durante o fim de semana fez com que fossem arremessadas para o interior da baía do Porto das Lages pedras do antigo quebra-mar. A infraestrutura portuária está encerrada desde sábado, aguardando-se uma melhoria das condições meteorológicas para uma inspeção junto do cais. Segundo José Carlos Mendes, presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores, este lembrou que a infraestrutura portuária está em reconstrução devido à destruição do molho na sequência da passagem do furacão em outubro de 2019, sublinhando que o funcionamento da ilha está dependente daquele porto e, portanto, a infraestrutura tem de estar sempre a funcionar. O autarca de Santa Cruz das Flores disse que neste momento não faltam bens na ilha. Por sua vez, o autarca das Lages das Flores, Luís Maciel, afirmou que a operacionalidade do porto é sempre um motivo de preocupação e disse aguardar com expectativa a inspeção de mergulhadores.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Foi assinado o primeiro contrato de prestação de cuidados no âmbito do Novos Idosos, um programa do governo açoriano que visa prestar apoio ao domicílio em detrimento da institucionalização. Presentes na cerimónia estiveram o presidente do governo regional, José Manuel Bolheiro, e o vice-presidente do executivo, Artur Lima.
Nós estamos a concretizar uma estratégia do governo, aliás, inovadora, com o projeto Idoso em Casa. Estamos a iniciar, tal como anunciamos, num projeto piloto que arranca agora aqui em Ponta Delgada, em cooperação com o Lar Luís Soares de Sousa, um universo de 50 idosos que assim não precisam deslocar-se da sua casa, da sua família, para serem institucionalizados num lar. Pelo contrário, vão ter o apoio em sua casa. São 50 idosos neste projeto piloto aqui em Ponta Delgada, com o Lar Luís Soares de Sousa, 35 mulheres, são 15 homens, numa média de idades de 81 anos.
A idosa abrangida pelo primeiro contrato de prestação de cuidados apresenta dependência para a realização das atividades da vida diária, tendo-se construído com a família um plano que contempla os serviços identificados como mais necessários. Foi indicado como cuidador domiciliário a sua filha e estabelecido o apoio mensal de 948 euros para compensação das horas necessárias para os cuidados propostos. Caracterizar os turistas séniores que visitam a Ilha de São Miguel nos últimos 2 anos e conhecer os mesmos no que toca ao seu bem-estar global, às experiências memoráveis que realizaram e medir o grau de satisfação com a vida e com a viagem são algumas das intenções do projeto Turismo Sénior, Rotas de Bem-Estar e Vivências Locais num ecossistema insular, o Turiviva Mais, que é financiado pelo programa PO 2020 Açores e pelo Governo Regional. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Teresa Medeiros, investigadora responsável pela iniciativa em entrevista à Atlântida, revelou que, para além daqueles objetivos, pretendem testar o modelo norte-americano de saúde e bem-estar, o PERMA. A responsável adiantou que em 2016 foi levado a cabo o projeto Tu Senior 55+, em que foram desenvolvidos 6 estudos. Contudo, neste novo projeto foram realizados 13. Disse ainda que nesta última ação foram entrevistados 1.083 turistas séniores com 55 anos ou mais que visitaram a maior ilha açoriana em 2021 e 2022.
Nesta amostra dos 1.083 turistas que nos visitaram, dos 55 aos 94 anos, o grupo que mais se destaca em termos percentuais é o grupo dos 60-69 anos. Maioritariamente casados, cerca de 70% casados, portanto, 83,6% vivem acompanhados. O turismo nacional distinguiu-se neste último estudo, pós-pandemia, e segue-se, portanto, Espanha, França, Itália e Grécia, que no seu conjunto apresentam 13,4% da nossa amostra. Depois, os países da Europa Central e também o mercado emergente dos Estados Unidos e Canadá.
Teresa Medeiros salientou que os turistas destacam-se pelas habilitações académicas com 52,5%, afirmando que são viajantes diferenciados que vivem muito confortavelmente ou até muito bem e que viajam com o cônjuge ou com a família. Cerca de 50% dos turistas séniores desenharam a sua viagem através da internet. Maiores e melhores acessibilidades, sinalética, mais atividades de lazer e transportes terrestres, informação adequada, melhor atendimento e maior divulgação das ações culturais são algumas das sugestões e ou reclamações deixadas pelos mesmos. De acordo com a investigadora, este tipo de turismo tem uma importância fulcral para o desenvolvimento regional, explicando que é um turista diferenciado que vai preservar a natureza e apreciar as nossas tradições e cultura.
Tem 2 fatores que são essenciais. O primeiro é o tempo, porque a maioria dos turistas séniores da nossa amostra fica na ilha cerca de 8 dias ou até 15 dias. Portanto, nós estamos a falar em turistas que permanecem na ilha de 4 a 15 dias na percentagem mais significativa. Aliás, a mais significativa é mesmo a permanência durante 8 dias, o que faz alavancar a nossa economia local. Portanto, tem tempo e tem dinheiro e condições económicas para usufruir das experiências que a ilha proporciona.
Estando o projeto já na sua fase final, Teresa Medeiros pretende continuar a investigar o turismo sénior e criar uma rede e unir esforços entre investigadores, operadores turísticos, setor da animação e restauração, entre outros, de forma a dar um contributo para a nossa região.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, por o ponto final neste Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.